get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. O tema do programa de hoje vai afastar-se um pouco do modelo habitual. Não vou desmontar mitos, nem tentar afastar preconceitos. Hoje vou falar de atividades e iniciativas que são excelentes para o bem-estar dos idosos e das pessoas de meia-idade. Porque nunca é tarde para começar. Podem pegar em papel e lápis ou nos vossos tablets e tomar notas, porque vai valer a pena. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Os temas que vou abordar hoje estão todos ligados à saúde do cérebro e são as viagens, o treino cerebral e a criatividade. Vou começar pelas viagens. Encontrei um artigo muito interessante e bem disposto que argumentava que investigação recente tinha concluído que, e cito, viajar pode abrandar o processo de envelhecimento e mantê-lo jovem. Fim de citação. Não gosto particularmente desta expressão mantê-lo jovem. Não temos que ser ou parecer jovens para sempre. A juventude é uma fase tão transitória da nossa vida. Temos é que proteger e manter o melhor possível o nosso património físico, isto é, o nosso corpo e o nosso espírito. Não esquecer que envelhecer é um triunfo da vida sobre a morte. Muitos não chegam a velhos e tenho a certeza que bem gostariam de ter conseguido. Viajar está associado a numerosos efeitos positivos para a saúde, nomeadamente redução dos níveis de stress. O estudo concluiu que alguns aspectos de viajar, tais como conhecer pessoas diferentes, dormir melhor e ter experiências novas, ajudam a retardar o processo de envelhecimento. Investigadores de universidades australianas e americanas concluíram que alterar as rotinas e ver coisas novas pode reduzir os níveis de stress e elevar o metabolismo. E como fundamentam a sua teoria? Os pilares da saúde cerebral são sono, nutrição, exercício, gestão do stress, socialização e estímulos cognitivos. As viagens integram alguns destes elementos, especialmente atividade física, aquisição de conhecimentos derivados de experiências novas e interação social, que decorre de se explorarem culturas diferentes. Estes fatores são vitais para a promoção da saúde mental e geram uma sensação de felicidade e realização. Não existe uma maneira ideal de viajar. Depende das possibilidades e disposição de cada um. Podem ser umas férias anuais, ou uma pequena escapadela, uma viagem internacional ou um passeio local. O importante é que saia das suas rotinas e passe uns bons momentos que o façam sentir melhor. Divirta-se e sinta-se rejuvenescido. O segundo tema que referi, o treino cerebral, está amplamente documentado. Compreende as diferentes formas de treinar o cérebro para manter a capacidade cognitiva. Como já disse em programas anteriores, o cérebro tem a capacidade de aprender e crescer à medida que envelhecemos, mas para isso é preciso treiná-lo regularmente, como se faz aos músculos para manter a força. As competências cognitivas, o raciocínio e a memória serão cada vez mais difíceis com o avançar da idade. Iniciar uma atividade nova que nos force a pensar, aprender e praticar pode ser uma das melhores maneiras de manter o cérebro saudável. A investigação demonstrou que o exercício físico regular é uma das formas de melhorar funções do cérebro, como a memória, a resolução de problemas, a concentração e a atenção ao detalhe. Mas atividades criativas, não físicas, como pintar, aprender a tocar um instrumento ou aprender uma língua nova, também melhoram as funções cerebrais cognitivas. O Dr. Howard Levine, da Universidade de Harvard, dá algumas orientações para aproveitar ao máximo a atividade que treina o cérebro. Esta atividade deve ser desafiadora, que obriga o cérebro a aprender algo novo e lhe dê hipótese de crescer. Se não lhe apetecer aprender algo novo, pode sempre elevar o nível daquilo que já consegue fazer e estabelecer um limite mais elevado. Aqui o desafio será melhorar a sua técnica ou competência atuais. A atividade deve ser complexa para que o cérebro trabalhe em áreas como solução de problemas e pensamento criativo, e deve ser praticada com persistência. Quanto mais tempo esforçar o seu cérebro, mais benefícios escolherá. Não é possível melhorar a memória se não a treinar, mas não precisa tentar alcançar a perfeição. E o Dr. Levine remata com este conselho: escolha a atividade que quer aprender, inscreva-se numa classe e, sobretudo, cumpra o horário que escolheu, não falte. E por último, vou falar da criatividade, que é muito referida como fator de manutenção da saúde cerebral. O que se entende por criatividade? Para a doutora Julia Frattantoni, médica investigadora da Universidade do Texas, a criatividade é uma atitude. Ao escolher um presente único para alguém, planear uma caminhada interessante ou criar uma forma original de resolver uma situação, está a ter momentos criativos. O Dr. James Kaufman, da Universidade de Connecticut, afirma: a criatividade não é mágica, nem misteriosa. É algo que todos podem fazer. É a capacidade de produzir coisas que são novas para quem o faz e que são adequadas ou úteis para um objetivo ou situação. Kaufman considera que existem 4 níveis de criatividade. A criatividade pessoal, que sentimos e nos faz sentir bem, como quando escrevemos pequenos textos ou desenhamos num pedaço de papel. A criatividade que as outras pessoas veem, reconhecem e também usufruem. A criatividade a nível técnico, que se traduz em sucesso público, como publicar um livro ou ter sucesso empresarial. E a criatividade de gênio, que é universalmente reconhecida. E será que identificou qual é o seu nível de criatividade? Estudos realizados nos últimos anos concluíram que a participação em atividades criativas pode ajudar a afastar a solidão, mitigar a demência e acentuar a participação, diz o Dr. Kaufman. Por sua vez, a Dra. Frattantoni adverte que, se não nos expusermos a coisas novas, o declínio cognitivo tem tendência a acentuar-se. Qualquer atividade que mantenha o cérebro ativo ajuda no envelhecimento. Quando decidimos aprender novas competências ou passatempos, ou enfrentamos situações diferentes, criamos novas células no cérebro e formam-se novas ligações entre as células existentes. O Dr. Kaufman considera que cada pessoa pode ter uma forma diferente de fomentar a sua criatividade e, juntamente com os outros investigadores que referi, apresenta algumas sugestões, umas mais originais que outras. É aqui que também podem tomar algumas notas, quem sabe se não serão úteis. Procure resolver problemas. Pode fazer puzzles ou, se gostar de ler livros policiais, tente descobrir quem fez o quê antes de chegar ao fim da história. E sonhar acordado, conhece a expressão? Durante o dia desliga o seu telemóvel, fecha as redes sociais e deixe voar o pensamento. Alegre-se e divirta-se. Faça algo que a faça rir. Durma. Dormir bem ajuda a criatividade. Além disso, melhora a disposição e ajuda a processar ideias de forma subconsciente. Já aconteceu com muitos de nós acordarmos de manhã com a solução para um problema que não tínhamos conseguido resolver de véspera. Até uma pequena sesta de 10 minutos pode ajudar a criar novas ideias e a ver associações em que antes não se tinha reparado. Não faça comparações. Reconheça e aprecie a sua criatividade quando ela surge. Não tem que ser uma Flor Bela Espanca ou um Fernando Pessoa. Alegre-se com a sua criatividade pessoal, única. desafie-se, experimentando, por exemplo, novos alimentos ou visitando lugares diferentes que lhe irão trazer outras perspectivas que ajudam a desenvolver a criatividade. Se o seu cérebro bloquear, faça outra coisa. Beba um copo de água, olhe pela janela ou realize uma tarefa simples, como por exemplo tirar a louça da máquina. Uma pequena pausa pode ajudar a gerir informação dispersa. Se não teve a oportunidade de tomar notas, pode sempre voltar a ouvir este programa no podcast Mitos do Envelhecimento, na Rádio Freguesia de Belém. No próximo programa, irei falar da diferença entre solidão e estar só. Entretanto, podem enviar os seus comentários, sugestões, através do telefone 929-058-227. Fico à sua espera. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.